Meus caros irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir é a continuação do evangelho do domingo passado. No evangelho do domingo passado, nós estamos lembrados, nós tínhamos aquele diálogo em que Pedro proclama a sua fé em Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus, por sua vez, dá a Pedro a missão que ele tem: tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Hoje, na continuação desse evangelho tão positivo, tão programático, nós temos uma situação que parece todo o contrário. E ela vai nos ajudar a perceber algo que é muito importante para o nosso seguimento a Cristo. Quem é o Filho de Deus vivo e qual é a ação que ele vai realizar, que Jesus vai realizar sempre de novo? Isso ele vai mostrar para os discípulos hoje. E eles têm dificuldade de compreender e de aceitar. Pedro é aquela voz cheia de bom senso. Ele representa algo que é muito típico da nossa época, da nossa cultura de hoje, que é a questão da autorrealização. Imagina sofrer? Não pode ser. A gente faz de tudo para evitar o sofrimento. Por quê? Porque nós temos que nos realizar como pessoas. Tudo tem que concorrer para a minha felicidade, para o bem-estar. E sofrimento não cabe nessa forma de ver a vida, nessa filosofia de vida que é o bem-estar a qualquer custo. Pedro, nesse momento, está representando essa filosofia de vida. Eu me realizo, quer dizer, eu quero ter a certeza, a garantia que eu sou real, e que eu sou real como eu, com a minha originalidade, com o meu jeito de ser. Isso é o que as pessoas hoje anseiam. Talvez porque elas efetivamente vivem muito pouco disso. Quando a gente tem uma carência, a gente tem um anseio muito grande por isso que a gente carece. E Jesus tem uma outra proposta. Ele propõe que, por amor a ele, nós tenhamos a força de sair dessa obsessiva fixação em nós mesmos e possamos fixar-nos nele, em Deus e no projeto de Deus. Para muitos, isso é alienação. Isso, né, me tira de mim mesmo. Eu não posso viver para um outro. Talvez seja esse um motivo porque muitos casamentos fracassam. Cada um só vive para ele, não sabe compartilhar, viver para um outro. Então Jesus está nos propondo algo que parece, à primeira vista, ser meio impossível de viver, que não cabe na filosofia da vida, mas que, na verdade, é a melhor filosofia de vida que nós podemos ter. E ele formula essa proposta de uma forma meio paradoxal. A gente precisa ouvir bem para entender o que ele quis dizer. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por amor a mim, esse ganha a vida. Parece meio estranho, né? À primeira vista, quem ganha a sua vida perde, quem perde ganha. Ele inverte um pouco as coisas, né? Normalmente, quem procura ganhar a sua vida ganha. Quem procura ganhar dinheiro, ganha. Quem perde dinheiro, perde. Aqui é o contrário. Quem procura ganhar, perde. E quem procura perder, ganha. Mas por amor a ele, esse é o detalhe. Então, o que a gente ganha quando a gente perde a sua vida por Jesus? Ele é o Filho de Deus vivo. Pedro tinha acabado de proclamar essa fé. Então, a gente ganha o Filho de Deus. Ganha a vida que Cristo vive. Uma vida que não é uma vida extraterrestre, né? Porque muita gente tem essa imagem também de Jesus. Ele deve ter sido um extraterrestre de algum planeta, né, que veio para cá. Não, é uma vida humana, divina. Ele participa da nossa vida e leva essa vida humana a um desfecho, não na sua morte, mas na sua ressurreição. Disso nós participamos. Isso é o que nós ganhamos. Para que isso fique mais prático, mais claro na nossa vida, o que a gente ganha quando a gente participa da vida de Cristo? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A gente ganha toda a igreja inteira. Quando eu me decido por Cristo, eu ganho a igreja. É pouco? Querem mais? Eu ganho a igreja. Eu ganho tudo que a igreja é. A igreja de Jesus Cristo. Tudo que ela tem de riqueza, tudo que ela tem de possibilidades, de espiritualidade, de anúncio do evangelho, de estrutura, tudo isso eu ganho. Porque eu estou ganhando a vida de Jesus. Eu ganho um poder. Aqui também temos uma palavrinha muito atual, empoderamento, né? Empowerment. Muita gente acha que nós temos que dar mais poder a certos grupos de minoria para que eles sejam fortes e possam defender os seus direitos. Nós ganhamos esse poder, porque contra essa igreja, nenhum poder pode. Nem as portas do inferno vão poder vencê-la. Quer dizer, o poder mais forte que existe nesse mundo, atrapalhando a nossa vida, é Satanás, é o demônio. E Jesus nos assegura que ele não vai poder vencer a igreja. Então, nós ganhamos um empoderamento, né? Ganhando essa vida de Cristo. Algo que nos capacita para viver. Nós ganhamos, então, algo que precisamos para poder viver uma vida por outro. Mas, baratinho assim, não. Jesus é também muito realista e vai nos dizer, mas prestem atenção, existe no mundo o pecado, existe o mal. Então, para ganhar essa vida, para poder estabelecer esse reinado, nós precisamos ter realmente o poder para vencer a morte. E a gente vence a morte pela cruz. Era necessário que o Filho do Homem padecesse, morresse na cruz e ressuscitasse. Jesus, na conversa com os dois discípulos a caminho de Emaús, ele se explica a partir das Escrituras que era necessário. Por que era necessário? Era necessário porque tinha um determinismo? Não. Era necessário porque Jesus tinha que ser um herói, um super-herói, o maior de todos os heróis? Também não. Era necessário porque existe o pecado. O homem pecou. E a única forma de consertar essa desobediência diante de Deus é alguém, em nome da humanidade, obedecer completamente ao Pai. E assim manifestar o amor de Deus. Isso é o que Jesus fez. Quando Pedro escuta essa proposta, ele chama Jesus de lado e diz, Jesus, de jeito nenhum. Agora que você está tendo sucesso, está todo mundo vindo atrás, nós estamos aos poucos organizando o nosso movimento, você começa a falar de morte, que é isso? Né? Tire isso da sua cabeça. Mais ou menos assim as palavras de Pedro. E Jesus, né, vai lhe dar uma resposta muito dura. Pedro não falou isso por maldade. Pedro não falou isso porque agora ele se sentia um instrumento da oposição, do demônio, e dizia, eu tenho que derrubar Jesus, não pode ser. Pedro, né, fala por bom senso, porque ele não sabe colocar a coisa de Deus acima do bom senso humano. E por isso ele acaba se atrapalhando. Jesus, né, o repreende fortemente e diz: afaste-se de mim, você para mim é uma pedra de tropeço, é uma tentação do demônio. Você não pode me tirar do meu ministério, né, com esse bom senso humano. Então Jesus está dizendo para Pedro: você, por favor, me siga. Você está se colocando na minha frente. Está querendo que eu siga aquilo que você está propondo, que você acha que Deus está inspirando para você. Mas, na verdade, a inspiração vem do outro lado. Presta atenção. Você precisa me seguir. Precisa aprender a aceitar essa forma de viver divina, humana. E não ficar só no simplesmente humano. Por isso Jesus vai dizer a todos os discípulos: quem quiser essa vida nova, né, tome a sua cruz e me siga. Coitados dos discípulos, já estavam assustados ouvindo dizer Jesus que ele vai morrer, e agora ele vai, vocês têm que morrer também. Né? De novo, né, ele lhes mostra que é preciso aprender a compreender o que significa isso, renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Cruz não é assim algo piedoso, né? A gente é piedoso, de vez em quando reza. Ah, acho que isso é a cruz, porque é uma coisa que custa. Né? Não é assim, né? Aceitar que de vez em quando a gente tem umas dores, umas coisas que complicam a vida. Né? É mais do que isso. Né? Aceitar a cruz é uma condenação. Aquele que pega uma cruz para ir morrer nela porque já foi condenado. Então, quer dizer, é renunciar a uma forma de vida. É viver como se estivesse condenado para essa forma de vida para aceitar a outra. Então, é uma decisão radical. Não existe aí meio termo. De vez em quando eu carrego a cruz, depois eu me ajeito. É, o jeitinho brasileiro não funciona com Deus. É uma decisão total. É isso que Jesus está propondo, então, para os discípulos. Vocês precisam, né, no seguimento, tomar uma decisão como um condenado que não tem mais outra alternativa. Não porque foi condenado, mas porque livremente aceita submeter-se a Deus para que essa vida nova possa estar nele e brotar, espalhar-se, né, como um vírus para o mundo, para os outros. Bastante aprendizado para Pedro e para os discípulos e para nós. Mudar sempre de novo a mentalidade. São Paulo depois vai dizer para os cristãos: cuidado, não conformar-se com o mundo, conformar-se com essa proposta de Jesus, conformar-se com Cristo, ser semelhante a Cristo, formar-se em Cristo, ter a mesma forma que Cristo. Essa é uma transformação bastante grande que ele vai pedir. Isso é seguir Jesus. Então, a natureza vai ser sacrificada. Mas, ao mesmo tempo que ela é sacrificada, ela é elevada, porque é unida a Deus. Isso tudo nós podemos dizer, né, com uma palavrinha muito cotidiana nossa, muito mal interpretada de vez em quando, mas que faz parte, é amar. O que é amar? É viver tendo um outro como centro da vida. Esse outro, para o amor a Deus, é Cristo, porque ele representa, é o Filho de Deus vivo, presente no meio de nós. E para nós, né, na igreja, é essa comunidade. Nós vivemos na igreja e aprendemos nela a amar os outros como a nós mesmos, seguir Jesus que está presente nos irmãos. Então, há aqui uma proposta de mudança, né, muito forte, muito grande, que custa muito. Quem perde dessa forma a sua vida que ele imaginava nesse mundo, com todas as regalias desse mundo, quem sabe renunciar livremente a isso, por amor a Deus, ele vai ganhar essa vida que é Cristo. E interessante que todas as pessoas que tomam essa decisão, que seguem realmente a Cristo, elas são realmente felizes. A sociedade nem presta atenção direito, por isso olha para aquelas pessoas que estão em evidência e diz: nossa, olha só como, né, eles vivem. Mas olha para o interior dessas pessoas. São felizes? A maioria não. Agora olha para um cidadão bem simples, mas que vive esse seguimento a Cristo. É feliz? É feliz. É o sinal de que realmente é uma vida nova. Não é uma coisa assim etérea, né? Aérea. É vida, né? Quando se transforma em vida, a gente ganha vida, né? E vida que se compartilha, porque amor é sempre comunicativo. Então essa é a proposta de Jesus. Pedro, você que professou a fé, que reconheceu que eu sou filho de Deus, essa é a proposta do filho de Deus. Esse é o caminho do filho de Deus para uma vida nova. Aceita, né? Pedro vai aceitar. Até a aceitação, ele ainda vai tropeçar feio, né? Vai negar Jesus 3 vezes. Mas depois vai dizer a Jesus: você sabe que eu te amo. Você sabe que eu estou aprendendo a você deixar que você me ame. Que essa tua vida passe para mim. Pedro ganhou, né? Porque a sua vida ele perdeu. Então, estamos convidados a decidir novamente por essa vida, por esse caminho. E já que é uma decisão que custa e difícil, vamos pedir à Mãe de Deus. Ela, né, que está tão próximo de Jesus, sempre esteve junto com ele, né, no início da vida dele, no ponto alto, no Calvário, na igreja, no cenáculo. Mãe, ajuda-nos a compreender, a sempre de novo decidir, a sempre de novo voltar a empenhar-nos por essa vida nova, para que o mundo possa acreditar. Esse é o caminho para a vida verdadeira. Amém.